sol, de uma manhã linda, mas de friozinho, né? Acima de tudo, a temperatura ainda não chegou a se elevar. Nós vamos conversar agora com a coordenadora da Casa da Cultura, a Marivone Poser, para que a gente possa levar para a nossa população as ações culturais que estão disponíveis para a comunidade e, na sua grande maioria, inclusive de maneira gratuita. Marivone, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Pois é, estamos aí retomando as programações, né?
É, isso aí, Paulo. Devagarinho, né? A gente vai meio que, como a gente vem conversando com a Secretaria de Educação junto, tateando meio que no escuro ainda, né? Com todos os cuidados, mas sempre tentando voltar aos poucos.
O que que nós estamos tendo disponível para a população acompanhar?
Então, assim, Paulo, lá na Casa da Cultura, a gente tem todos os espaços lá disponíveis, né? Então, fora a biblioteca, o museu, as exposições, nós temos as aulas de música e canto e teatro, que estão disponíveis para a população totalmente gratuito, lembrando, né?
Pois é, a gente sempre fica naquela preocupação de que maneira pode ter acesso. Existe hoje já uma programação, né, Marivone?
Isso, Paulo. Assim, nós temos na semana, né, ela toda dividida com as oficinas. Na segunda-feira nós temos oficinas de teatro, na quarta-feira, na segunda e na quarta nós temos teatro, nos outros dias da semana nós temos dividido ali entre, então, piano, gaita, o teclado, temos o violão, temos aula de canto. Então, todas essas atividades estão divididas durante a semana. A Casa da Cultura funciona das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 da tarde às 5h30. Então, se a pessoa, né, meu filho tem vontade de tocar violão, vai até a Casa da Cultura, conversa com a gente, que a gente faz a inscrição do seu filho.
Pois é, tem vagas disponíveis para todas essas atividades, Marivone?
Ah, sim, Paulo, a gente ainda está com uma lista de espera razoavelmente média, assim, vamos dizer, porque em função da pandemia, as pessoas, né, com esse medo de mandar o seu filho, seguraram um pouco, mas o teclado, né, o piano, a gente tem vagas, então logo os professores já vão entrando em contato com as famílias e procurando preencher essas vagas.
Uhum. E é o custo zero mesmo?
Zero,
né?
Zero. Não, a criança vai lá, faz a aula totalmente gratuita, a gente tem todos os cuidados, né? A gente segue todos os protocolos, né, em relação ao coronavírus, então é tudo bem, bem certinho. A criança vai lá e vai ter oportunidade de fazer algum instrumento, violão, a gaita, o teclado. Então é bem, bem interessante para a população.
E hoje são vários benefícios que trazem para uma criança que tem acesso a esse tipo de atividade, Maribel.
É, nós estávamos conversando com a prof. Jaqueline, que é a prof. do teatro, que é tão importante a criança aí fazer essa atividade para melhorar, né? Sempre a gente pensa no melhor, né, de cada criança. Então, melhora esquema corporal, faz aquela troca, né, com as crianças, mesmo usando a máscara, mesmo tendo todos aqueles cuidados, tendo distanciamento, são 5 ou 6 alunos por horário. Então, na aula de teatro, por exemplo, as aulas de música já são de 2 alunos por horário, ou 1. Então, cada professor faz da sua maneira, sempre pensando no melhor do aluno.
E a gente sabe que, por mais que o aluno, às vezes, não tenha nenhum tipo de conhecimento, né? Ele vai aprender o beabá, realmente, né?
É. A gente conversa, né, com as mães que vão lá, e daí a gente acaba entrando no assunto, porque o meu filho não gostava, mas ele começou a fazer. Então, assim, daqui um pouco a criança não conhece, aquele instrumento, aquela metodologia, mas daqui um pouco vai gostar, vai se adaptar e vai ser um futuro músico, né? Um futuro artista, vamos dizer assim, no teatro, por exemplo. Então, um cantor vai se envolver nesse meio artístico, cultural. Então, para a criança é muito importante isso.
Hoje, muito se fala da dificuldade que os pais, às vezes, têm de tirar os seus filhos da frente da TV, da frente da tela, seja do computador, seja do telefone. Aí é uma boa oportunidade, né?
É, eu digo que a nossa Casa da Cultura está tão linda, sempre foi, mas ela está cada vez mais linda agora. E eu digo porque as crianças estão participando e estão retornando a frequentar ela. Então, assim, muitas crianças vão até lá para ler um livro com o seu pai, ou tem a tata que cuida à tarde, que os pais estão trabalhando, horário contrário à escola, para ler um livro no espaço que nós temos lá na biblioteca, que é tão aconchegante. Para conhecer o museu, que muitas crianças não sabem que o nosso museu existe. Então, tem várias atividades, várias coisas na nossa Casa da Cultura que muitas pessoas não conhecem. E é muito importante para essa parte, inclusive, Paulo, que tu comentou. As crianças ficam muito fechadas em casa, né? Muito na frente das telas. Então, acaba que perde o interesse por outras atividades, né?
Bom, e aí, Marivone, fica exatamente essa maneira de incentivar, né, outro tipo de atividade. E a música, ela tem esse poder. E a leitura também.
Também.
Né? Porque, às vezes, duas coisas. Às vezes, o que, que acontece? Vai lá, participa da aula, daqui a pouco chega em casa, se motiva a praticar, a ensaiar. Se vai ler lá, fica com vontade de ter acesso a outras histórias e também buscar os livros, né?
Uhum. Nós temos lá no saguão da Casa da Cultura agora um piano novo que chegou lá para nós. Então, as crianças já estão curiosas, né? E vão lá e a gente dá livre acesso para a criança tocar, experimentar. Daqui um pouco vai surgir ali, né, a vontade de praticar algum instrumento ou fazer alguma atividade ali. Então, nós temos várias opções e para as crianças poderem sair de casa e aproveitar esses momentos.
Hoje, principalmente, essa questão dos livros é disponibilizado para levar para casa por alguns dias para leitura, Marivone?
Uhum, sim. É. Inclusive, ontem eu estava conversando com as meninas na biblioteca e foram feitos já cadastros novos, ontem mesmo, dois ou três, eu acho. Então, todo dia tem novas pessoas fazendo cadastro para poder retirar os livros.
Olha aí.
E podem retirar até 5 livros no máximo, né, para levar para sua casa, fazer a leitura. Depois também, em função disso, né, que a pessoa às vezes fica a restrição de sair um pouco de casa, a gente deixa um prazo um pouco maior para ficar em casa com o livro, então é bem tranquilo.
Os pais às vezes ficam pensando, mas eu não tenho condições de dar um instrumento para o meu filho. Lá o instrumento é disponibilizado para as aulas, no
Sim,
caso dos uh-huh. alunos?
A criança não precisa ter um instrumento
isso
necessariamente.
Isso é importante dizer.
Isso,
né?
Aí. Então, agora, inclusive, vale salientar aqui que a gente ganhou uma verba, né, que foi um recurso de emenda parlamentar, que é o programa Fábrica de Talentos, que a gente que contempla a aquisição de gaitas, esse piano, né, que é o piano vertical, esse grande que está lá na Casa da Cultura já. Então, vai vir gaitas mais para a nossa casa, os pianos digitais também. Então, nós temos os violões já à disposição. Então, tem tudo lá na casa. É só a criança, né, o pai, enfim, levar a criança até a Casa da Cultura e está feito o nosso...
Em relação a isso, eu sei que vai muitas crianças carentes que às vezes não têm o seu instrumento para treinar em casa. Hoje, tem pessoas que às vezes se dispõem a fazer doações para vocês lá?
Sim, temos doações de instrumentos, né, de materiais para o museu, para livros, para a biblioteca. E, inclusive, a gente organizou, Paulo, agora, já faz um tempo, para as crianças levarem um instrumento para casa também.
Olha aí.
Então, a criança leva, né, tem um termo lá de empréstimo que a pessoa se responsabiliza, a família, enfim, e leva o instrumento, o violão. Agora, agora nós estamos pensando, quando chegarem os pianos digitais também, as gaitinhas também os alunos já levam para casa para treinar. Então é bem, bem legal.
Eu acho que até campanhas em cima disso, né? A gente pode ir incentivando as pessoas, não só os instrumentos, mas daqui a pouco livros.
Isso.
As pessoas que daqui a pouco têm lá em casa, não sabem nem o que fazer, não usam mais. Tem um violão, tem um livro, né?
Geralmente, algumas pessoas, agora a gente está recebendo muitas doações. A doutora Izete Moura, né, psicóloga, levou para nós lá um acervo de livros maravilhosos de arte, teatro, cultura, enfim, muitas coisas que nós não tínhamos na nossa biblioteca. Então, muitas doações chegam lá na casa que somente para agregar, né, e incentivar ainda mais o pessoal.
Já está sendo possível executar aquele projeto das visitas das escolas ao... A estrutura lá ou não?
Assim, Paulo, nós estamos iniciando, né? Algumas escolas já nos procuraram e sim, estamos organizando as visitas ao museu, enfim, ao espaço da casa no geral, para conhecer. Então, nós estamos organizando sim, a partir dessa semana que vem, na outra a gente já vai começar a receber as escolas. Para ver, né, conhecer as exposições, os espaços da casa e o museu.
E em relação àquelas ações culturais gratuitas para a comunidade, quais são as perspectivas que tem agora, já que está havendo uma flexibilização maior?
Ainda a gente está um pouco receoso, né, com essa parte, em virtude da aglomeração e do nosso espaço ser fechado, né, Paulo? Nós temos o anfiteatro, sim, e hoje em dia a gente está reservando ele para algumas palestras, reuniões, mas nós temos um número restrito, né, de pessoas, então sempre tendo todo aquele cuidado, né, evitando algumas coisas, mas em relação aos eventos maiores, espetáculos, ainda a gente está um pouco receoso e segurando um pouco. A gente sabe que agora, o mês que vem, nós temos a Feira do Livro, né? E algumas atividades vão acontecer, mas sempre com esses cuidados, né?
Possivelmente para esse ano vai ficar comprometido.
Esse ano com certeza eu acho que a gente não vai conseguir trazer daqui um pouco um espetáculo que as pessoas gostariam de ir lá até a Casa da Cultura assistir um show, né, como teve lá no ano de 2019, várias atividades na casa, a casa sempre cheia, sempre lotada, mas infelizmente vamos ter essa precaução.
Marivone, estão nos perguntando aqui, pedindo para reforçar a questão do horário que está disponível lá para o acesso.
Tá, o horário da Casa da Cultura, no geral, é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 5h30. Sendo que tem algumas aulas, por exemplo, a aula de teatro, que a gente conseguiu agora abrir para depois do horário, que é para os adultos, né? Sim. Que é das 5h30 às 7h30 da noite.
A doutora Liange Ortiz Mendes lhe cumprimentando pelo trabalho lá. Ele mandando um abraço.
Ah, muito obrigada, Liange. Um beijo.
Certo. E um outro aspecto que eu gostaria de abordar aqui contigo é em relação, principalmente, a esses projetos de resgate histórico. Como é que está essa questão? Foi falado muito do Cine Teatro...
Do Cine Guaracá. Teatro Guaracá. Isso aí, Paulo. Nós estamos lá com a exposição. Na verdade, ela não é totalmente permanente, mas ela está lá desde a metade do ano, para a gente tentar fazer a manutenção das máquinas. A boa notícia é que elas estão funcionando.
Ah, estão funcionando.
Isso. Nosso padrinho, vamos dizer assim, que é o senhor Cláudio Leite, que vai toda semana, todo fim de semana, liga, Mari, vamos lá dar uma olhada na máquina, a gente vai lá, faz a manutenção. Está organizando para que possa ser ligada a máquina para toda a população ver e lembrar, porque muitas pessoas vão lá até a Casa da Cultura e lembram, né, de como era antigamente. Então, devagarinho, a gente está conseguindo o que a gente queria.
E a gente tem uma perspectiva e uma... digamos assim, até uma curiosidade muito grande nesse sentido aí.
É, né? Muitas pessoas vão lá e daí, inclusive, até eu conversei com o seu Cláudio, e disse, seu Cláudio, as pessoas estão vindo aqui, querem ver, eu vou ligar a máquina, daí eu chego lá e ligo, né, o projetor, as pessoas já escutam o barulhinho lá, o tec-tec-tec-tec do, né, do rolo, do filme, enfim, e já vai dando aquela saudade. Então, as pessoas estão gostando muito dessa parte, principalmente, não digo os mais antigos, sim, né? Porque relembra muita parte da história da cidade, né?
É, e para muitos aí, a curiosidade por nem fazer ideia de como funcionava o processo, né?
Muitas crianças olham, o que, que é isso, prof? É. Né, eles me chamam de prof lá. Aí eu vou lá e mostro, né? Mas devagarinho a gente vai indo e vai deixar aquela sala bem linda para todas as pessoas poderem sentar na cadeira que era do Exato. Cine Teatro Guairacá e poder olhar como que funcionava a máquina mesmo.
Quando o Rudimar fez o programa aqui com os convidados, falava sobre isso, foi extraordinário, foi. Né?
Nossa.
Todo mundo se recordou aí, muito saudosismo, principalmente, para lembrar disso. E isso é um detalhe interessante quando se trata assim de resgate, né? E até falando do museu, certamente os adolescentes, as crianças que vão lá, ficam curiosos por não saber do que se trata alguns equipamentos lá, né?
É, muitos objetos nós temos lá, inclusive alguns eu tenho que pesquisar quando chegam, muitas vezes de doação também, né, Paulo? Para poder a gente dar uma explicação para o aluno, para a criança, porque muitos objetos que tem lá a gente não tem conhecimento, né?
É, se a gente for pensar, e até conversávamos lá em casa esses dias, com as filhas e tal, dizendo que de 20 anos para cá, a transformação que aconteceu foi algo impressionante.
É, foi muito. E assim, esses tempos o meu pai estava lá na Casa da Cultura também dando uma olhada e ele olhou as ferramentas, né? O enxó, a talhadeira, essas outras coisas que usavam antigamente com madeira, né? Nós temos lá os quadros do antigo Duque de Caxias que foram todos entalhados à mão, aquela madeira. É tão lindo de ver o trabalho que as pessoas tinham, né? Hoje em dia, você vai fazer um quadro de formatura, é um pedacinho de vidro e uma foto, né?
E tudo muito máquina, né?
Isso, muito, muito industrializado, a gente diz, né? Aquelas coisas antes eram manuais, feitas com carinho, feito com apreço, né?
Olha, muito bom, a gente fica até empolgado com essa questão de que está se retomando algumas coisas aí, e mesmo com uma redução, às vezes, nas atividades aí das crianças, me parece que esse é o ponto fundamental, né?
É.
As crianças ficaram muito tempo em casa. Isso. E os adultos também, mas principalmente as crianças.
As crianças.
E aí agora ter essa oportunidade de ir lá participar das aulas, isso é extraordinário. Né?
E lembrando, Paulo, que também nós temos projeções, né? Estamos estudando a volta aqui das aulas de flauta, e musicalização infantil também, que daí são os menorzinhos, né? De 3 a 6 anos também a gente está organizando essa possibilidade.
Olha, já estão perguntando para ti aqui quem vai ser o professor de teclado na Casa da Cultura, já está definido ou não?
Já, o professor de teclado nós temos lá, teclado e piano, né? Que é o Vinícius Bianchini.
Ah, é o Vinícius. Isso. Que vai estar dando. Muito bem, olha, obrigado aí pela participação.
Eu que agradeço.
Bom trabalho, Paulo, lá, viu?
Muito obrigado e eu peço a todos que reservem um tempinho e vão até a Casa da Cultura, façam uma caminhada e vão lá conhecer a nossa casa, nosso espaço está tão bonito e aconchegante.
Ah, vale muito a pena. Obrigado a participação da Marivone Poser, coordenadora da Casa da Cultura. Olha, é muito importante você que é pai, você que é mãe, ou os avós, tios que estão acompanhando, sabem ali no convívio da família, que tem principalmente crianças nessa idade aí, entre 6 e 12 anos, tem essa questão da musicalização infantil, tem a faixa etária aí dos 3 a 6 anos com atividades. A leitura, né? Muito importante aí nesse momento de estar sendo tratado agora como um pós-pandemia, de dar atividades aí para as crianças, até para que elas possam sair naquele período aí de isolamento praticamente total aí, nem nas salas de aula estavam indo lá. Agora 16, faltando para as 9, nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes com o Conectado.
Conectado. Oferecimento... Supermercado Posser, todos os dias com promoções especiais para você. Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Posser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Posser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Posser. Fone Whats 3358-8025. Saúde e bem-estar. Oferecimento. Clínica Magas Lagoa Vermelha, na Rua Bento Gonçalves, número 400, Edifício Juliar. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Quer cuidar da sua saúde? Conheça o programa de emagrecimento saudável da Magras. Um método eficiente que soma nutrição e estética com resultados comprovados a partir da primeira semana de tratamento. Descubra a beleza de ser saudável e comece hoje mesmo. Agende seu horário para uma consultoria de vida saudável com nosso especialista.
Clínica Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, 400, Edifício Juliar. Motoristas, o Laboratório Biolab realiza exames toxicológicos exigidos pela nova lei dos caminhoneiros. O resultado é lançado no sistema e em 24 horas é feita a notificação de que o exame foi realizado. Realizamos exames para CAGED, Medicina do Trabalho e Particular, preço especial e parcelamento no cartão. Laboratório Biolab, Afonso Pena, Fone Whats 99903-7880. A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358-2750 ou 99619-1981.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação. Saúde e bem-estar.
13 faltando para as 9. Dr. Lênio Trenhago, bom dia.
Muito bom dia. Hoje vamos falar de uma queixa cada vez mais frequente no consultório, mais comum nas mulheres, quando elas referem que estão ficando esquecidas. Esta queixa está presente